Esse é o DHCast, um podcast que reúne experiências e novidades do mercado e te aproxima do mundo da transformação digital.
DHCast no ar, seu podcast que conta tudo sobre transformação digital e as principais áreas das habilidades digitais. Você está preparado para mais um papo de tirar o fôlego? Eu sou a Aline, sou coordenadora dos cursos executivos Eli UX da Digital House e estou aqui hoje mais uma vez com a minha dupla infalível, o Ednei Souza.
Muito obrigado, Aline. Eu sou Ednei Souza, sou diretor acadêmico da Digital House e hoje a gente vai falar sobre produtos e serviços em uma era digital first. Gente, o que é ser digital first? A gente já está falando há muito tempo que as coisas têm que ser digitais, que a gente tem que dar prioridade para o digital. Acontece que nessa pandemia agora, o digital se tornou por obrigação a primeira opção de negócios. Muita gente antes abria um restaurante e pensava, talvez eu vou ter um delivery ali, né? Hoje em dia, você abre um restaurante, vai ter delivery com certeza, o que você não sabe é se vai ter um salão para atender as pessoas. Então, as lojas, elas são prioritariamente e-commerce, os restaurantes são delivery, os negócios são, antes de mais nada, digitais, porque a gente não sabe, né, quando que as pessoas vão voltar a sair tranquilamente, apesar de alguns lugares aí o pessoal já decretou o fim da pandemia, deve ser algum alienígena que deu remédio para eles, não sei o que está acontecendo, né? Mas a realidade é que as pessoas mudaram, criaram novos hábitos, né? Tem uma pesquisa que diz que de 18 a 256 dias são necessários para se criar um novo hábito, né? Nós já estamos há cerca de 6 meses numa realidade nova, criando vários novos hábitos. E entre esses novos hábitos é comprar mais online, é fazer atendimento prioritariamente pela internet, é ser digital first. E aí vamos ver, descobrir hoje como é que os negócios se tornaram digital first, né? E para falar aqui com dois convidados que viveram intensamente essas mudanças, né? A gente trouxe aqui o César e o Gustavo.
Valeu, Ednei, Aline, Gustavo. Eu sou o César, sou publicitário e UX designer, professor de artes digitais também, especialista em tecnologia na educação e lidero a pedagogia dentro da Digital House, então realmente vivenciei esse momento de migração para o remoto de uma maneira bem intensa, né? E vai ser bacana bater esse papo com vocês aqui hoje.
Eu sou, obrigado pelo convite primeiro, Aline, Ednei, e é um prazer fazer companhia ao César aqui. Eu sou Gustavo Chapchap, eu trabalho com comunicação desde 99 e com e-commerce desde 2006. Eu também senti na pele o senso de urgência, né? Então, a gente, dizem que a gente está em isolamento social, a gente pode estar em isolamento físico, mas socialmente a gente está cada vez mais ativo, né? Eu não sei quantas mensagens vocês já responderam hoje, mas com certeza foram muitas mensagens, né?
É isso, pessoal. E as coisas estão acontecendo cada vez mais rápidas, né? A gente tem visto que vários lugares aí já, por exemplo, não vão mais ter shopping. Já estão falando que não vai mais existir shopping. Tá todo mundo migrando, todo mundo melhorando. E o ponto é, não é só mudar, né? É, de fato, atender melhor, fazer uma entrega melhor. Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer para o Cezinha é, César, quando você percebeu que teria que mudar toda a operação para o remoto? E como que isso aconteceu?
Perfeito, Aline. Bom, na verdade, o perceber, né, que algo teria que ser feito veio junto com a situação mundial, né? Então, a gente estava ali no meio dessa pandemia que nos pegou, todo mundo entendeu que teria que migrar para um modelo home office, né? Mas a gente já vinha experimentando algumas coisas antes, né? Então, dentro da DH, a gente já tinha um modelo híbrido. O modelo híbrido, que é o nosso blend, ele já funciona para o aluno uma parte do aprendizado em casa, a teoria em casa, e a prática era feita na escola, né? Então, quando pintou essa necessidade da gente ter que se isolar, e eu adorei a fala do Gustavo, exatamente, isolamento físico, mas não isolamento social, né? Então, quando a gente teve que ir para casa, a gente tinha que rapidamente manter todo mundo conectado ali, a aprendizagem continuando, e entendendo que esse momento não era um momento breve, era um momento que ia durar bastante tempo. A gente praticamente um final de semana se movimentou, migrou para o formato remoto, mas bebendo muito a fonte do que a gente já tinha, né? Um aprendizado que a gente já tinha com o modelo híbrido. Mas foi bem intenso assim, o movimento por conta da situação mundial que pegou todo mundo, né?
E você lá, Gustavo, quando é que você percebeu aí que tinha que fazer essa virada? Como é que foi o momento do tipo, putz, ferrou, amanhã vou ter que fazer tudo diferente, semana que vem vou ter que fazer tudo diferente? Conta pra gente como é que foi esse momento aí que todo mundo passou aí, como é que foi pra você e pro seu negócio?
Aqui também foi em meados de março, né? Então, na verdade, na semana anterior ao dia 15, a gente estava num evento presencial e já estava começando a acontecer uma definição do que tinha que fazer de home office para colocar as pessoas em casa. E no nosso teve uma particularidade, porque ao mesmo tempo que a gente colocou todo mundo em casa, houve um aumento de demanda enorme da nossa equipe, porque os clientes começaram a priorizar as estratégias online, que é o que você falou, e começou a ter demanda de novos clientes. Então, a gente teve que fazer um trabalho duplo, não só colocar as pessoas em casa, como fazer contratação de novos recursos que a gente nunca viu. O que foi bom é que a gente expandiu as fronteiras geográficas. Então, hoje a gente tem funcionários no Brasil inteiro, principalmente da área técnica, né, que consegue se organizar melhor, porque é uma sequência de atividades já mais organizada do que a área de negócio, que demanda mais relacionamento e tal. Então, a área de negócio sofre um pouco mais, mas a área técnica, eu posso dizer que a gente teve um ganho de performance com o home office.
Hoje a gente tem visto, inclusive, isso dentro da Digital House, né, Ednei? A gente também não temos mais fronteiras, literalmente, temos professores do Brasil inteiro fazendo parte do nosso time, que isso é incrível. Estamos aumentando, expandindo e trazendo culturas diferentes, que é isso que a gente também preza muito dentro da Digital House. E aí, a pergunta que eu faço agora é: como os clientes se sentiram, como eles estão se sentindo com essa mudança, né? Estava todo mundo habituado a um formato em sala de aula, né, César? E depois a gente precisou mudar. Como é que foi isso?
Então, como a Ednei falou mais cedo, o hábito, ele é algo que demora para a gente realmente modificar, né? E a gente tem as pessoas muito resistentes às mudanças, né? Logo que a gente migrou para o formato remoto, as pessoas ficavam ansiosas, muitos alunos se questionavam se eles iam conseguir se organizar para aprender no formato à distância. Foi um momento bem crítico, né? Então, pensando no aluno, era essa questão de, poxa, sempre aprendi de uma determinada maneira, será que eu vou aprender nesse formato novo? Alguns não entendiam que era, como eu falei antes, algo que ia perdurar bastante tempo, né? Então, até questionavam, poxa, por que vocês não param 2 semanas e aí volta? E a gente já notava que não era o caso. Então, lidar com essa transição foi algo um pouco difícil. Mas, no meu trabalho dentro da DH, também tem uma relação muito forte com os professores, né? Eu trabalho na formação dos professores, formação contínua deles. E também notei neles essa mesma ansiedade. Acho que a ansiedade é a palavra que perdurava por todo mundo. Mas a gente fez um trabalho bem intenso, bem colaborativo mesmo. A gente, em cada aula, a gente coletava informações, o que a gente chamava dos 3 Qs, o que bom, que pena e que tal dessa aula, né? Então, a gente fez dezenas de reuniões com professores, recolhendo essas informações. A gente reuniu mais de 650 menções a assuntos de sala de aula em 2, 3 semanas, logo da migração para o remoto. E com isso, a gente conseguiu trazer aí recurso tanto para os professores se sentirem mais à vontade com o novo modelo, compartilhando com os colegas, quanto para os alunos irem sentindo que existia um movimento. A gente não só virou uma chave e falou, ah, agora é remoto e vamos ver no que dá. Não, a gente continua trabalhando numa melhoria contínua. E hoje eu noto os alunos muito mais à vontade, muito mais engajados em se desafiar, em querer aprender de uma forma diferente. E os professores muito mais também a fim de experimentar, de trazer alternativas novas. Então, o momento ficou muito interessante com esse formato novo. Mas é fruto de um trabalho colaborativo, com certeza.
E lá na JET, Gustavo, como é que foram com os clientes? Como é que eles se sentiram com essa mudança? O que eles foram demandar para vocês? O que vocês tiveram que mudar aí?
Aumentou muito o senso de urgência dos clientes, né? Todos entenderam que assim, a digitalização deixa de ser tendência para passar a ser pendência. Então, a gente atendia vários clientes que o canal de e-commerce era um canal marginal, né? Então, era alguma coisa a mais. E eles passaram a entender que esse tinha que ser o canal prioritário. Então, viraram os estoques para o e-commerce. Então, clientes que, de repente, demandavam muito pouco do uso do nosso suporte técnico ou do nosso time de sucesso do cliente, passaram a demandar demais e todos com muito urgência. Então, a gente ouviu várias coisas. Os shoppings fecharam, principalmente quando os shoppings fecharam a primeira vez. Os shoppings fecharam, eu preciso virar tudo para o e-commerce. Como é que eu faço? Eu preciso para amanhã. Falei, então, mas a gente vem conversando com você faz tempo, precisava se preparar, não se preparou. Isso é normal. Outra coisa que aconteceu foi uma necessidade de fazer algo que suportasse, principalmente quem tinha rede de loja ou franquias, né? Que esses caras, de alguma forma, não conseguiriam trabalhar home office se não tivesse uma ferramenta digital que transformasse esses colaboradores em revendedores digitais, né? Eles eram vendedores de lojas físicas que trabalhavam num regime de passividade, esperando entrar nos grandes centros. E é o que o César falou. No começo, havia uma expectativa disso ser provisório e rápido. A partir do momento que começaram essas incertezas de quanto tempo isso ia demorar, as pessoas de fato viraram uma chave e pensaram o que a gente estava conversando no começo. Isso transformou o meu negócio não para a pandemia, para o pós-pandemia, né? A gente tem uma parcela de gente que comprou a primeira vez online, é uma geração mais antiga, e as pessoas negligenciavam que a gente tem uma geração Z com mais de 50 milhões de pessoas que é nativa digital. Uma parte já está consumidora, a outra parte vai virar consumidora. Então a demanda aumentou demais e também apareceram vários desses projetos mirabolantes de falando, agora eu vou ser digital. Não é assim, né? Nenhum projeto pode ser colocado com urgência. Não existe milagre, né? Não existe chás milagrosos que emagrecem, como não existe e-commerces que vão surgir hoje e vão faturar milhões amanhã.
César, me conta um pouquinho agora como é que ficou, né? A gente falou de como foi essa transição e como que está sendo, né? Essa adequação, os alunos já estão adaptados, né? E questão de ferramenta, como é que está sendo, né? Você falou que os professores têm trazido muitas coisas novas e o que, que a gente tem trazido para o nosso aluno, como que está sendo aí, tanto para o nosso professor quanto para o nosso aluno, essa nova forma de encarar a sala de aula?
Quando a gente fez a migração, dentro desse levantar de informações que a gente fez, né, com os professores, a gente já entendeu que não era um processo que ia se acabar ali. Então, vai sempre se levantando novas ferramentas, novas formas de atuar dentro de sala de aula. Hoje, como é que funciona, né, rapidamente aqui uma aula, né, de Digital House? A gente tem o acesso remoto via Zoom, então a gente consegue simular algumas experiências de sala de aula, como levantar a mão, o aluno interage pelo chat, e a gente tem uma aula que é muito dinâmica, então a gente propõe que o aluno mantenha a câmera aberta, que ele converse bastante com o professor. Isso também é uma fase de adaptação, porque muitos alunos se sentem ainda um pouco inibidos de abrir sua câmera, um pouco inibidos de fazer essa interação, mas aos poucos a gente vai propondo estratégias que vão destravando esses receios, né? Mas por isso que é uma coisa que não tem fim, ela vai continuar perdurando. E aí a gente começou a usar um monte de ferramentas online. Tem uma dezena delas que a gente vai reunindo e sempre incrementando novas ferramentas que nos proporcionam experiências remotas muito interessantes, às vezes algumas até mais interessantes do que era no presencial, né? Então, tem ferramentas hoje que a gente pode usar, por exemplo, para uma experiência de design thinking, que você vai aplicando os post-its, você consegue organizar os conteúdos numa tela, como se fosse na parede. Você consegue separar esses alunos em salas, então eles conversam entre si como se fossem em grupos. E a gente consegue fazer isso de uma maneira, o que é muito gostoso, que com pessoas que estão em todo canto do país, né? Então, amplia a experiência física para um compartilhamento de ideias, de culturas, que antes a gente teria mais dificuldade de ter acesso, né? A gente já teve na Digital House, por exemplo, alunos vindo de outros países para estudar, a gente teve alunos de Angola vindo para cá, por exemplo, e hoje a gente tem essa chance de alcançar esses alunos em qualquer canto. Isso é muito bacana, isso é diferente para a experiência do aluno, e para o professor também dá uma possibilidade ali, o cinto do Batman dele cresce, né? As opções do que ele pode trabalhar cresce e conforme a tecnologia, novos apps vão surgindo, a gente pode ir experimentando, então fica um momento muito rico, assim, tá bem efervescente, sabe, Aline, esse momento das aulas.
Gustavo, conta um pouquinho para a gente como é que é essa plataforma, porque não é só o e-commerce, né? Vocês têm uma ferramenta que o vendedor do chão de loja começou a vender pela internet, quer dizer, vocês criaram um novo tipo de... vocês levaram a loja de shopping para o digital também, como é que foi isso daí? Explica um pouco para a gente como é que isso funciona.
A gente foi, Edinei, na linha dessa tendência de omnicanalidade, que é um termo que todo mundo fala, de transição do consumidor entre diversos canais. O consumidor já é omnicanal, né? Ele já pesquisa na internet, compra na loja física, permite na loja física, compra online, ou compra pelo telefone, ou pede dica para alguém. Mas ainda é uma coisa muito complexa de fazer, principalmente num país como o Brasil, nos modelos de negócio que a gente tem aqui. Então, a gente começou a enxergar, principalmente essas lojas de shopping, antes da pandemia, que existia uma ociosidade nesse vendedor e uma mudança no papel desse vendedor de loja física, onde ele deixa de ser um especialista no produto, já que o cliente chega à loja já com muita informação sobre o produto, que ele pesquisou, perguntou para alguém, e ele passa a ser um partícipe da jornada de compra, mas não necessariamente quem vai fechar a compra. E aí, principalmente, franquias tinham um problema porque os franqueados ajudavam o e-commerce a vender, mas o e-commerce não ajudava o franqueado a vender, né? As lojas deixam de ser pontos de venda para ser pontos de experiência. Então, a gente notava que os shoppings eram muito cheios na hora do almoço, fim de expediente, mas havia um tempo de ociosidade. E também a entrada muito forte dos mensageiros. Então, a gente notou que muitas dessas lojas já faziam vendas usando WhatsApp, Telegram, Instagram Direct, mas poucas dessas vendas eram formalizadas, então ela não tinha nenhum tipo de interação com nenhum sistema e também não tinha nenhum tipo de garantia que o vendedor estava ofertando o produto de maneira correta, né? Com a descrição correta, pelo preço correto, oferecendo ou não o desconto que ele poderia oferecer. A gente criou uma ferramenta que é de venda via esses mensageiros, mas ela tem uma série de integrações e tem uma série de permissões para que esse vendedor possa ou não fazer, mexer no catálogo, colocar produto novo, tirar produto, alterar preço, dar desconto. E aí a gente tentou trazer, naquele momento pré-pandemia, o melhor dos dois mundos, né? A conveniência e a segurança da compra online com a temperatura e a assessoria do vendedor da compra física. Quando começou a pandemia, esse negócio explodiu justamente pelo que a gente tinha falado anteriormente. Um monte de empresas ficaram com seus parques de funcionários lotados, eles não tinham como fazer home office, não tem como um vendedor de loja física fazer home office, ele não tem quem atender. E aí teve um grande aumento do uso dessa ferramenta e a gente entende que hoje é um caminho sem volta. Ela está servindo para revendedores, para afiliados, mas é justamente isso, é colocar o vendedor do chão de loja na jornada digital de maneira que ele ofereça para o cliente uma melhor experiência. A gente fala muito sobre os influenciadores e os micro-influenciadores, mas agora a onda é os nano-influenciadores, né? É alguém que está ali para tirar dúvida naquele momento, para dar a temperatura da venda. As pessoas experimentaram agora, e o César falou, você também, sobre a mudança de hábito, ser dono do seu tempo, né? Então, geralmente, quem mora nos grandes centros já tinha uma rotina pré-determinada. Eu acordo, vou trabalhar, aí depois fico com a família. Agora ele pode trabalhar a qualquer horário, né? Ele tem que cumprir as cerimônias de reunião, mas as atividades ele pode fazer em horários diferentes. Então, acho que dificilmente alguém vai voltar ao hábito antigo. Isso já tem pesquisa do Instituto Locomotiva, acho que 53% dizem que querem ir menos a shoppings, por exemplo. De gastar um tempo para, de repente, se deslocar até um centro de compras, ele pode fazer essa compra à distância e usando também da assessoria do vendedor, né? De repente, não comprar algo sozinho. Então, a gente tinha uma mania muito, que é muito perene no nosso mercado, que é a briga do digital com o físico, né? E não é o digital ou o físico, é sobre resolver o problema do cliente, né? O físico não são os velhinhos antiquados e o digital também não são os moderninhos super antenados que vão fazer você evoluir. É uma união, né? A gente também demanda essa experiência.
Muito bom, eu fico brincando, inclusive, que essa coisa de não é os velhinhos versus novos, não é o físico versus o digital, porque a realidade é que nós somos feitos de matéria, de carne e osso, né? Mas nós temos coisas no nosso mundo hoje que elas são digitais, elas não são mais materiais, né? O dinheiro, ele não precisa ser, ele não precisa do papel, né, para você fazer a transação do dinheiro. Então, eu posso fazer compras à distância e se o produto é físico, depois o produto é entregue na minha casa. Não significa que a gente não gosta mais de gente, né? Significa que a gente só quer passar mais tempo com aquelas pessoas que realmente são importantes, né? Nossa família, nossos amigos, né? Não com o vendedor de loja. E você, eu achei muito legal da ferramenta que ela mostra que, olha, o vendedor de loja é importante sim. A importância dele não é só fisicamente presente lá na loja. Ele pode ser um assessor, um consultor, né? Que tá aí online para ajudar de qualquer lugar. Eu achei sensacional. Só queria fazer esse comentário.
E eu tenho visto muitos, não só pensando, né, em e-commerce, em loja. Outro dia eu precisei contratar um serviço que eu precisaria ir até quem presta esse serviço, e foi feito tudo 100% online, sem burocracia, foi o atendimento, eu precisei do consultor ali para, né, me ajudar, e foi incrível, e isso, como o Ednei falou, né, me ajudou a não precisar sair de casa, ficar longe do meu filho, né, da minha família, para contratar algo. Então, isso tem deixado a vida muito mais prática. Falando um pouquinho disso, né, do tanto que a gente já está se habituando e tudo mais, mas eu tenho visto pessoas querendo voltar ao normal, né, o entre aspas, o que é o normal, será que ainda existe algo normal, mas vamos dizer, voltar ao que nós tínhamos há 6 meses atrás. Que conselho vocês dariam para essas pessoas, né, que pensam em voltar ali a frequentar a loja ou ao próprio lojista que pensa em voltar para o antigo processo que tínhamos? Quais são os conselhos?
Bom, primeiro a gente tem que botar muitas aspas nesse normal, né? Porque a verdade é que a gente não tem como prever como vai ser. É um evento que nos impactou a todos. A gente fica nesse anseio pela vacina, para ter essa sensação de finitude, de que se encerrou esse ciclo. Mas a gente sabe que não dá para saber a recorrência de eventos como esse, de outros eventos que vêm pela frente, enfim. Eu acho que o normal, ele está muito em aberto, né? Eu gosto muito daquela frase do Yuval Harari, quando ele fala que a mudança é a única constante. É, eu acho essa frase fantástica, porque é muita sensação que a gente vive no mundo hoje, tem muito da cultura digital aí dentro também, que é essa percepção de que as coisas vão mudar. E às vezes a gente tem um saudosismo, uma vontade, um lugar seguro, né, que está no passado, e é difícil a gente abrir mão dele e falar assim, não, beleza, passou e eu vou experimentar o novo agora, e eu vou sentir o novo agora. É difícil fazer essa, né, essa transição, mas eu acho que o período que a gente está vivendo de isolamento físico, né, como o Gustavo tinha frisado lá no começo, eu gosto muito dessa relação também, esse período de isolamento físico está fazendo a gente aprender também que como a gente vai sair dele, né? Eu acho que a primeira definição é essa, como a gente sai desse período de isolamento. Tem pessoas que vão sair desse período de isolamento com uma sensação de que fizeram, progrediram, desenvolveram algo. E tem pessoas que estão assistindo o que está acontecendo, né? Então, acho que o conselho talvez que eu daria não é pensando já lá na frente, mas agora, né? Você tem a possibilidade agora de experimentar coisas e de fazer coisas, cada qual dentro da sua oportunidade, mas de tentar coisas diferentes, porque você está num momento diferente, né? Então, experimentar coisas diferentes. E aí, o que vai amadurecer disso quando a gente voltar para esse normal com várias aspas? Aí é uma descoberta. Então, talvez o meu conselho seria esse.
A gente já está partindo para um mundo onde é individual. Né? A gente trabalha com o consumidor, diz que assim, você precisa se colocar sempre no lugar do consumidor e precisa colocar no lugar do consumidor em momentos diferentes, né? Porque o próprio consumidor que você tem numa base, ele muda, né? Ele casa, ele muda de. Ele tem filhos, ele muda de cidade. E agora, eu acho que isso levantou à luz que cada um pode achar o seu melhor modo de viver, né? Então, eu concordo com o César, foi uma fase de aprendizado para todo mundo, onde você vai valorizar mais o tempo com as pessoas que você gosta, você vai valorizar mais o gerenciamento do seu dinheiro, então, comprar coisas prioritárias e que realmente importam, e você vai valorizar mais as experiências, né? Eu acho que quem quer ter algum tipo de rendimento é alguém que vai fornecer uma boa experiência. A experiência é o último campo de batalha que vai diferenciar marcas e produtos e serviços dos outros, né? Então, eu acho que ficou claro que cada um pode viver a vida do melhor modo, né? Então, você pode trabalhar numa empresa grande, que é mais rígida, dá mais assessoria, uma menor, que é mais flexível, pode trabalhar uma parte home office, uma parte fisicamente presente com outras pessoas, pode fazer um curso na Digital House, por exemplo, à distância, e aí ter uma experiência do físico, mas cada um vai ter cada vez mais uma configuração de vida individual. E quem não, as empresas que não entenderem que tem que atender e suportar essa mudança de hábito, essa individualidade de cada consumidor, vão ficar muito pouco competitivas. Então, acho que é um aprendizado para cada um, né? Acho que cada um de nós aqui, a gente está em quatro, né? Cada um de nós aprendeu algo diferente na pandemia. Imagina num universo de 210 milhões de pessoas, que é o que a gente tem no Brasil.
Eu brincava, imagina num universo de 7 bilhões de pessoas, que a pandemia afetou todo mundo. E hoje a gente está muito conectado com o mundo inteiro, né? A gente está vivendo uma pandemia de um vírus que começou lá na China, né? Tá em, no Brasil, além de, tem, tá em testes uma vacina que é britânica. Então, a gente tá tudo acontecendo no mundo ao tempo todo e está tudo influenciando todo mundo, né? É uma, a gente nunca viveu, acho que, uma situação de globalização tão acentuada. E a gente não sabe ainda que impacto esses aprendizados vão trazer no nosso dia a dia, né? E eu falo esses aprendizados de fora, né? Porque a gente está vendo uma realidade aqui e eu acho que ainda não está se falando tanto de como é que é a realidade de outros países, né? Tem outros países que estão vivendo a pandemia de uma forma muito diferente da nossa, estão aprendendo outras coisas. E em algum momento vai ter a troca desses aprendizados, né? E eu não vejo como essa troca acontecer sem conflito, né? Porque eu vejo profundamente gente se convencendo. Não, eu fiz da melhor maneira possível, né? Eu fiz tudo que dava para fazer. Aí descobre que lá do outro lado do mundo, um monte de gente fez diferente e parece que as coisas deram mais certo. Caramba, então será que eu estava errado, né? Será que eu fiz o melhor que era possível com a situação que eu estava, mas podia ter uma outra situação diferente, podia estar de uma forma diferente, né? É, isso traz muita confusão, isso mexe não somente com o nosso racional, isso mexe com nossas emoções também, né? A gente não sabe como se sentir em relação a tudo isso. Mas aí pensando nisso, né, que esse universo de possibilidades, né, ele é muito maior do que está acontecendo só no nosso país, né? O que o conselho vocês dariam para quem quer repensar o negócio? Eu falo assim, ser digital first, né? Não é, e aí com uma coisa que eu acho legal, né? Tanto no caso da DH quanto da JET, né? Por isso que a gente convidou vocês também, porque não foi feito assim, vou pegar o que eu já fazia no offline e vou fazer igual no online, igual no digital. Não, foi pensado uma outra maneira, né? Uma outra maneira de dar aulas, uma outra maneira de fazer e-commerce baseado nessa nova realidade, né? Então, quem quer se adaptar para esse novo mundo digital first, tem que fazer o quê? Qual que é as dicas e as sugestões de vocês, né? Talvez cada um falar um pouco mais na sua área de expertise aí, não só a educação, mas eu acho que uma coisa legal que tem a ver aí do... Acho que o que foi feito na Digital House é parecido com todo mundo que transmite meio que serviço, né? Tipo, personal trainer, professor de yoga, aula de inglês, né? Tudo é muito parecido, né? De certa forma, né? E aí, o lado do e-commerce, na verdade, assim, tudo que é produto, né? Aliás, inclusive, você pode falar um pouco, Gustavo, da diversidade dos clientes, né? Você tem cliente de um monte de tipo diferente, sim, né? E aí eu acho que dá para dar diferentes tipos de dicas, né? Eu queria que o César começasse a falar esse mundo da transmissão, do streaming. Isso aqui, a pessoa quer montar um negócio novo, que dica você daria? Depois a gente vai para o Gustavo.
Bom, acho que tem um mantra que já há bastante tempo é falado, bastante dentro desse mundo, às vezes foi pouco tempo em anos, né? Mas que é o mantra de que não é só tecnologia, né? Então não basta pensar em você se tornar digital first, eu pego a tecnologia, coloco lá e está funcionando. É um pouco do que o Gustavo estava falando antes. Qual que é a jornada, né, como um todo? Qual que é a jornada desse cliente e como é que a sua empresa se comporta nos vários pontos de contato que você tem? Então, entender a relação do humano com a tecnologia é muito importante. Quando a gente entra nesse século que estamos, o Fórum Mundial ele já elencou competências que seriam as competências para o século XXI. Né? E a gente demorou aí quase 20 anos para que elas entrassem na BNCC, que é a Base Nacional do Currículo. Né? E esse tempo que as coisas levam para ingressar na atividade mesmo, versus o que existia de teoria, eu acho que estreitar esse tempo seria um bom conselho para quem quer migrar para o Digital First. Isso é só através da experimentação. Né? A gente não consegue fazer algo planejado, pensado, muito largo, para depois você querer implantar. Pode ser que o seu timing já passou. Então, talvez tarefas mais curtas, metas mais objetivas, com entregas mais rápidas, e aí você consegue experimentar coisas, né? Esse faz parte da cultura digital, esse tipo de raciocínio, que é quando a gente entra no âmbito do design thinking, da criação do MVP, né? De você poder criar algo que rapidamente você possa pivotar, você possa alterar. Então, quando a gente migrou na Digital House, acho que a experimentação foi chave, Adinei, assim, né? Foi muito importante a gente ter a liberdade de experimentar, a autonomia de tentar, e esse âmbito não vem só da liderança da companhia, né? É algo que você tem que ter também dentro do time, líderes que tenham essa autonomia de experimentar, de tentar, para que esse aprendizado possa fluir de uma forma mais rápida, né? Então, eu não consigo pensar uma maneira diferente que não seja através da experimentação de você se tornar digital first, de você acelerar essa transição. Eu acho que a palavra experimentação ela é muito chave dentro desse negócio todo.
Eu vou na mesma linha que o César, né? A tecnologia é o motor da mudança, mas é o consumidor que está no comando, né? Então, a gente hoje usa os carros por aplicativo de forma natural, mas será que há 10 anos atrás a gente daria uma ordem de pagamento que um sistema que a gente não conhece, uma empresa que a gente nunca viu, que contrata terceiros, aferisse quanto a gente vai pagar? Será que a gente entraria num carro de um estranho que nunca teve uma relação física com a empresa? Então, hoje, é a mesma coisa. A gente tem clientes de diversos segmentos. Então, por exemplo, a gente tem um grande fabricante de colchões. Ele entrou no e-commerce para poder conhecer o consumidor final e a jornada desse consumidor final. Depois, ele começou a entender que ele precisava ter centros logísticos distribuídos pelo país, porque o trânsito de colchões num país como o Brasil é complexo. Depois ele teve que entender que era um assessor de venda de colchão, que era o papel que o vendedor fazia na loja física, com a perda de não ter a possibilidade do cliente sentar em cima do colchão ou deitar para experimentar. Clientes de moda que estão evoluindo muito nas ferramentas de troca, dando a segurança para o cliente que ele pode comprar 10 roupas e devolver 5. Então, o que ele fazia na loja de experimentar, ele pode experimentar em casa e que ele vai ter o seu pagamento estornado ou ele vai ganhar um crédito para comprar novas coisas. A gente tem clientes que são de alimentos, que criaram produtos específicos para poder ser vendidos no e-commerce, né? Então, eles são acondicionados diferentes, eles têm uma validade diferente. Mas o fato é que é cada vez mais necessário. Eu gostei do que o César falou sobre o MVP. Hoje, da mesma forma que a gente consegue experimentar e colocar em teste coisas de forma muito mais rápida, os consumidores também estão aceitando experimentar, desde que eles sejam informados, né? A gente está na era da verdade. Então você tem que falar, isso aqui é novo, eu estou experimentando, você foi escolhido. Eles também gostam de se sentir especiais. Então, a gente no digital, da mesma forma que a gente falou dos velhinhos e dos novos, a gente tem acesso a muitos números, a muitos dados que são carentes no ambiente físico. Mas a gente tem que entender que do outro lado tem pessoas. Então, por trás daqueles dados, tem que ser interpretado que tem pessoas. Que, de repente, a gente falou sobre um pouquinho sobre a nossa ferramenta de venda por mensageria. Por que ela dá tão certo? Porque as pessoas estão no celular o tempo inteiro. As pessoas estão no celular o tempo inteiro porque elas estão viciadas? Não, porque o celular, você compra um celular hoje e baixa um aplicativo, ele ganha uma nova função, porque o seu despertador está no celular, sua agenda está no celular, os seus comunicadores estão no celular. Existe uma série de pessoas que só usam o celular, que não tem mais computador. Então, ele tem 97% de abertura. A gente tem que criar uma ferramenta que vai atingir esse consumidor por ali. Mas eu concordo com o César. As principais dicas é fornecer uma boa experiência, entender que você não vende nenhum produto, nem fornece serviço, você resolve problemas. E a hora que você resolve problemas, você foge um pouco dessa concorrência e dessa briga de preço que é tão danosa para todos os negócios, né? Quanto mais tem briga de preços, mais você fere a qualidade. Quanto mais você fere a qualidade, você não transforma isso num ciclo virtuoso. E transformar os seus clientes em embaixadores digitais, né? Que o custo de aquisição é cada vez mais caro, mas esse custo de aquisição que o embaixador digital traz é um custo bem diluído e ele traz também um gatilho mental de prova social que talvez seja o mais poderoso hoje. As pessoas estão muito inseguras na hora de comprar, elas querem uma prova social de alguém que elas admiram e eu acho que isso é muito importante. É se colocar no lugar do consumidor, é um exercício que, principalmente quando as empresas crescem, conseguem um bom nível de venda, elas param de revisitar esse consumidor. A gente tem depoimento de um cliente nosso de sapatos, que vende muito bem, uma rede de lojas, que falou que ele tem um problema que os clientes dele envelheceram e os filhos dos clientes não compram mais na loja. Então, que a loja tende a acabar, né? Ele está criando uma segunda marca. Mas por que isso aconteceu? Porque ele leu o número de maneira crua. Ele viu que o faturamento estava se mantendo ou estava evoluindo e ficou super feliz. Não foi olhar a fundo o que estava acontecendo no negócio dele. Hoje, as pessoas são muito menos fiéis a marcas, né? Então, é muito importante que você revisite o seu consumidor, se mantenha na memória do consumidor para diminuir o custo de aquisição e para transformar eles em embaixadores digitais.
Muito bom, incrível. E de tudo isso, eu gosto sempre de ir tirando lições, né? Então, recapitulando um pouco, a gente falou da experimentação, né? Então, a gente precisa experimentar, mudar. O quanto a gente não está aprendendo durante toda essa nova transformação, essas mudanças que têm acontecido rapidamente. E fazendo um comentário, eu vejo muito hoje, principalmente em sala de aula com os nossos alunos, além deles estarem, né, tendo qualidade no ensino, nas aulas, eles estão aprendendo ferramentas, como o César falou, que antes no presencial nós não tínhamos, e estão desenvolvendo novos skills, né? Então, agora o nosso aluno, principalmente, ele sai de sala de aula conseguindo trabalhar no home office, que antigamente não era algo que a gente desenvolvia, porque as empresas estavam sempre no presencial, né? Então, algumas faziam um dia ou outro de home office, mas agora a gente vive essa realidade. E o consumo é a mesma coisa. Então, a gente tem desenvolvido outras maneiras de pensar, de agir, de trabalhar, de ver as coisas. Pessoal, a pandemia ajudou muito esse movimento, né? Ajudou essa transformação, a gente mudou para essa área totalmente digital, e tudo isso que a gente falou agora ganhou mais visibilidade, mas será que isso vai permanecer daqui para frente? Vamos pensar que a gente está amanhã, fazemos 6 meses, né, de pandemia. Então, será que isso vai permanecer no pós-pandemia? Será que vai ter um pós-pandemia? As coisas vão voltar ao que era antes? O que vocês acham?
Agora é uma reflexão bem particular, né, do que a gente imagina que pode acontecer. O que eu penso muito é que muita gente não tinha tido a experiência de trabalhar de casa, de ter toda essa jornada de compra, como o Gustavo estava falando. São coisas que as pessoas foram meio que tiveram que fazer, né, tiveram que acessar serviços novos agora. E eu acredito que antes existia uma resistência para acessar esses serviços, agora a gente foi meio que algumas pessoas até obrigadas a acessar alguns tipos de serviço, mas gostaram da experiência, né? Então, acho que dentro aí de uma régua, a gente não volta do 100 ao zero de novo, não, na transição do que é físico para o digital. Acho que a gente chega em algum ponto aí no meio dessa régua. Alguns negócios, claro, dependem do mundo físico, mas eu acho que vão ter o seu pé no digital também, numa experiência mais híbrida, isso é o que eu enxergo como mais natural de acontecer. E também a percepção de que esse é um evento que a gente viveu, talvez dentro da sequência na história, muitos colocam como um dos maiores eventos desde a Segunda Guerra Mundial, então ele tem uma amplitude muito grande e a projeção de consequência dele na nossa forma de pensar, no que vai acontecer, com certeza terá impactos, né? E fica também uma reflexão de quantos outros eventos a gente vai viver. Então, a gente viveu uma pandemia agora, é um tipo de relação com ali um ativo invisível, difícil de você conseguir controlar, e que com certeza, mesmo quando a gente tiver uma vacina, a gente vai ficar preocupado, puxa, mas será que vai vir um outro vírus? Será que vai ter uma outra situação? Tudo isso vai permanecer, né, no nosso consciente coletivo ali. Bem como outros eventos que podem surgir, e eu acho que a gente vai ter uma atenção maior para eles, né? Então, quando a gente pensa agora, recentemente, a possibilidade de descoberta de vida em Vênus. Poxa, é um outro evento que, se configurar como verdade, vai mudar a nossa forma de pensar também, a nossa filosofia, a nossa interação com as coisas. Eu acho que é um tipo de comportamento que a gente adquiriu ao longo da pandemia que tende a ter, sim, desdobramentos a partir dela. Então, acho que permanece boa parte desse nosso aprendizado, ele permanece, e principalmente essa noção da mudança. Não sei o que vem depois, não sei o que vem depois, então me preparo sempre para o incerto, né? Essa preparação para o incerto, para mim, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que desenvolver, e que é difícil, e já era dentro do ambiente da educação, já vinha se discutindo há algum tempo, né, como você prepara uma criança para um mundo que, né, a gente antes tinha uma linearidade, era fácil, né, a gente imaginar o que um jovem vai fazer quando adulto, o pool de profissões eram poucas, isso já veio mudando, aumentando a quantidade de profissões, estreitando cada vez mais o tempo para que essas mudanças aconteçam, e eu acho que a pandemia chega como assim um marco de, olha, uma mudança gigante aqui que você pode viver ao longo da sua vida. Então, acho que esse aprendizado a gente não perde pela intensidade do evento, né?
Eu concordo com o César, ninguém passa ileso por algo desse tamanho, e eu acho que também já passou o primeiro choque da incerteza. Agora as pessoas estão planejando como é que vai ser o pós-pandemia, né? Acho que já está todo mundo concordando que vai haver uma vacina, mais cedo ou mais tarde, e que as coisas vão voltar. Mas, por outro lado, eu também concordo com o César que existe sempre uma pulga atrás da orelha que pode acontecer um evento igual a esse novamente e que as pessoas vão estar mais preparadas do que estavam dessa vez, né? Então, as pessoas estão equipando melhor as suas casas. Eu acho que, principalmente, essa coisa de educação, se você consegue ter um alcance muito maior e fazer cursos para outras regiões, porque você não tem a limitação física, também as pessoas vão procurar mais cursos, porque elas têm mais tempo, né? A gente fala dos grandes centros aqui, o tempo que era perdido no deslocamento. Se a gente for fazer um cálculo, é algo bem irracional, né? Alguém que demora duas horas para chegar ao trabalho, duas horas para voltar, são 4 horas por dia, numa semana 20 horas, num mês 80 horas, quer dizer, alguém está com 80 horas sobrando para poder estudar ou fazer uma atividade de lazer ou estar junto dos seus familiares. Então, eu não gosto muito desse termo novo normal, porque não acho que antes era anormal, mas de fato as pessoas vão repensar a forma como vivem, e o digital é o que suporta isso, né? O digital que proporciona que a gente consiga fazer mais atividades, ter mais acesso a produtos, se relacionar à distância, e aí os encontros presenciais ou as rotinas presenciais vão ser muito valorizadas, né? Vai ser como se fosse aquela coisa exclusiva, né? Existe essa demanda que a gente tem por encontrar os amigos, encontrar as pessoas, ter experiências táteis, mas elas vão ser muito mais selecionadas de forma muito mais cuidadosa, na minha visão. Outra coisa é essa parte que a gente conversou sobre essa geração ter experimentado essas ferramentas digitais. Então, gente que nunca pensava em fazer um curso online ou comprar um produto no e-commerce ou até fazer um supermercado online, né? Que se você for pensar, não tem muito sentido você ir ao supermercado, né? Se você for pensar racionalmente, você pegar o carro, ir até o supermercado, pegar um carrinho, colocar produtos, tirar, colocar no caixa, tirar do caixa, colocar na sacola, colocar no carrinho, colocar no carro, tirar do carro, colocar no armário da sua casa, porque de alguma forma as pessoas achavam que ninguém era capaz de escolher os produtos da forma que ele possa escolher. A partir do momento que ele experimentou uma compra digital, ele falou, não preciso mais ir no supermercado, ou posso ir com menos frequência, né? Então, existe também um inconsciente coletivo, e o Ednei falou muito bem sobre essa transformação mundial, que vão criar novas empresas, novas demandas para atender esse novo ser humano. Acho que dificilmente, a gente também, de novo, a gente está em 4 pessoas aqui, acho que ninguém sabe ileso, quem tem filho presenciou a educação dos filhos, provavelmente valorizou o trabalho que os professores têm para manter a atenção dos filhos, acabou aquela coisa, falou, putz, meus filhos só ficam no equipamento eletrônico, o que eu faço? Que agora eu preciso ficar no equipamento eletrônico para aprender. Entender e está conseguindo, de alguma forma, criar um novo modo de viver. E eu falo de novo, imagina um cenário que a gente está vivendo agora com um evento desse tamanho, como o César falou, sem a internet, sem a democratização das conexões e sem os relacionamentos à distância. Então, isso muda o jogo e também faz com que, para a gente que trabalha com digital, crie um terreno muito fértil para a gente trabalhar fornecendo essas novas ferramentas ou educação, como é o caso da digital.
Não, muito bom. Acho que deixar a gente conversa para sempre. Eu fiquei com vontade ali de comentar a vida em Vênus lá, né? Porque antes a gente via aquele filme de pandemia e achava, não, nunca vai ter pandemia, né? Agora eu já estou acreditando que vai ter invasão alienígena, cara. Já tudo é possível agora, né? Então, achar a vida em Vênus, né? Provavelmente é uma vida, né, microscópica, né? Vai ter o próximo vírus, vai ser venusiano, né? A gente tá ferrado, né? Mas, foi quase uma reflexão filosófica aí, né? Sobre o... Eu também não gosto de novo normal, cara. Eu gosto de chamar de nova realidade, né? A gente tá vivendo numa nova realidade onde eu acho que nunca mais as coisas vão ficar normais, né? Ou seja, vão ser iguaizinhas todos os dias, né? Vai chegar numa nova... Vai continuar mudando muito até a gente saber o que vai acontecer, né? Então, muito obrigado, Aline, Gustavo, César, por esse papo. Foi um prazer incrível trocar experiência, conhecimento com vocês, né? Vocês querem deixar alguma rede social para contato aí, para as pessoas que estão ouvindo, seguindo vocês?
Eu posso deixar os canais da Jet, né? Que é @jetbusiness ou @zapcommerce. E ali, se quiser falar comigo também, pode chamar, que o pessoal me chama aqui, a gente fala. E tranquilo, a gente está à disposição. Eu acho que mais do que vender produto, a gente acredita muito na era do relacionamento. Então, quem quiser conversar também, sem nenhum tipo de conotação comercial, eu estou à disposição. É um prazer. E obrigado pelo convite de novo. Foi um prazer dividir esse tempo com vocês.
Eu também estou na mesma vibe do Gustavo, sempre aberto para conversação. O pessoal me encontra na Digital House com facilidade. E também nas redes sociais, é sempre @cesmichelin, @cesmichelin. Você me encontra em qualquer rede social e só puxar papo que a gente conversa.
Então é isso, pessoal. Mais um episódio do DHCast chegando ao fim, né? Pensamentos a mil, né? A gente aposta que sim. E não se esqueça de seguir a Digital House nas redes sociais e compartilhar sua opinião sobre o DHCast com a gente. A gente se vê no próximo episódio em breve. Tchau, tchau.
Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu o DHCast. Levamos a experiência Digital House até você. Para ficar por dentro da transformação digital, mande um alô nas redes sociais pra gente. Comente e indique assuntos que te interessam sobre esse universo. Até o próximo Debate Digital.